Ouvintes da Rádio Domingo, de regresso para mais uma semana de emissões do Momento de Inspiração, na antena da Rádio Domingo às segundas-feiras, depois das 22, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. E hoje vamos, um pouco no seguimento do programa da semana passada, continuar a falar de ultrapassar questões delicadas da nossa vida, nomeadamente hoje focámos muito na dor emocional e como é que podemos ultrapassar isso, Maria do Céu.
É verdade. Olá, ouvintes. Obrigada por estarem aí. Nós estamos a falar de... ou estamos a refletir um bocado sobre algumas circunstâncias, acontecimentos que acontecem na nossa vida e que nos surpreendem e que nós devemos encará-los noutro paradigma, num paradigma de aprendizagem, num paradigma que o mundo não está contra nós, num paradigma de que... tudo que é exterior a nós está completamente fora do nosso controle e que nós realmente devemos prestar mais atenção àquilo que podemos fazer e não aos ses, aos mas, às condições. Contudo, e como falámos no último programa, há circunstâncias e acontecimentos realmente que nos causam uma série de emoções e de sentimentos que, se não são aceites e naquele momento... realmente podem vir a tornar-se difíceis de lidar com o tempo. Eu acho que, a partir do momento que nos acontecem algumas coisas que nós não gostamos, o facto de nós literalmente abraçarmos a dor, sem romântico, não é nada romântico, não é nada fixe, mas se nós aceitarmos completamente aquilo que está a acontecer e deixarmos fluir, as coisas desaparecem. Se você tiver... o apoio ou de um amigo ou alguém que você possa desabafar, você, essa energia vai se dissipar. Eu acho que quanto mais nos abrirmos para o mundo e menos drama vamos guardar e menos impacto negativo vai causar problemas maiores na nossa vida. Nomeadamente, falta de autoestima, falta de autovalor, questionamento sobre si mesmo, aumentar até questões de bloqueios, limitações e por aí fora. E por isso nós temos que entender que as coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que ver, nós deveríamos vê-las como a nosso favor e não contra nós. Não quer dizer, como eu disse, que num determinado momento, que as emoções e que os sentimentos realmente que não sejam... que não sejam maus, ou que nem é maus, é aquilo que é, mas acho que devemos abraçar. E se for para chorar, chorar, se for para estar decepcionado, estar decepcionado, e dar os nomes às coisas. Eu acho que nós temos que dar os nomes às coisas, porque quando nós quando reprimimos os nomes que as coisas têm, elas passam a ter muito valor. Por isso, as coisas são o que são, põe-se os nomes que elas têm, ou os nomes com a interpretação ou com o significado que nós damos, e as coisas começam a seguir o seu fluxo natural, ao ponto de se esvaírem, porque eu acho que é importante, as coisas acontecem, mas elas têm que seguir o caminho e não guardá-las para nós. E nós, se não falamos com ninguém, se ficamos assim naquela coisa do drama e de que uma coisa que eu acho que acontece muito, que é, nós somos as vítimas. Nós não somos vítimas. Nós, eu acho que em tudo na vida... É um bocado bilateral. É claro que há acontecimentos e circunstâncias que nos surpreendem, mas nós temos que as perceber num plano maior, numa perspectiva maior, e eu acho que a perspectiva de aprendizagem é a melhor, eu acho que é mais funcional, eu acho que é racionalmente aquela que devemos abraçar, porque é aquela que nos leva para fora do drama e da vítima e que está tudo contra nós e que ninguém gosta de nós. Não é por aí, não é por aí. Por isso eu acho que aquela questão de vítima, de que eu arranjar sempre uma desculpa para me vitimizar, ou qualquer circunstância acontece porque eu sou má pessoa, porque qualquer coisa, tem que desaparecer. Nós temos que, e eu vejo as coisas, como lições para aprender que eu deveria aprender, ou então coisas que têm vindo a acontecer e eu não tenho estado atenta. Mas não é com a ideia de vítima, é com a ideia de resiliência, de capacidade de ultrapassar tudo aquilo que as coisas e a vida nos vai apresentando, porque é assim que nós devemos ser.
Então, Maria, sabe porque é que muitas vezes, a maior parte das vezes, quase sempre, nos fazemos de vítimas e nos tornamos vítimas?
Porque eu acho que nós tornamos vítima a partir do momento em que temos vergonha. Nós tornamos-nos vítima a partir do momento em que não temos apoio, ou em não temos a forma de comunicar ou de desabafar. E quando guardamos as coisas para nós...
Ou porque queremos sair de uma situação delicada.
Também. Mas quando... Eu acho que o pior caminho que nós poderemos ter é não pedir ajuda.
Só que isso não é bom para nós, não é?
Não. E não pedir ajuda e ficarmos com a ideia de que somos uns sofredores e que toda a gente tem sorte, menos nós, e que as coisas só nos acontecem a nós. E eu acho que é abrir mesmo, é tipo abrir, tirar a tampa de uma panela e deixar que o ar, deixar que o oxigênio, deixar que tudo que tome o seu lugar. E eu acho que nós só saímos do registro de vítima a partir do momento em que assumimos também a nossa vulnerabilidade. É aquela ideia... De perfeição, aquela ideia de vidas estereotipadas em que toda a gente é feliz e está toda a gente a apanhar foguetes e que é só festa e é só coisas fixas. Não, a vida não é assim. Eu não percebo como é que se pode ver a vida de uma forma leviana, superficial, como se vê muito por aí, porque a vida acontece por baixo, a vida acontece nas raízes das árvores, em comparação, a vida acontece, e nós se ficarmos sempre por cima e até nem valorizarmos tudo o que se passa, ou então fecharmos-nos porque não é fixe as coisas acontecerem e porque não é bonito, isto realmente vai acrescentar o seu baú de más recordações e más memórias, que depois vai chegar a um ponto em que realmente pode cair num determinado momento para a sensação de vítima. A questão de pedir ajuda, eu acho que nos ultrapassa muito, e aquela ideia de que não somos capazes de... Mas tem que perceber que pedir ajuda é, essencialmente é distribuir, é partilhar, é deixar que alguma coisa má não se instale dentro de si. E é com a ajuda dos amigos, da família, dos filhos e por aí fora que você realmente consegue ultrapassar estas ideias que são fáceis de isolamento e até achar que consegue resolver as coisas sozinho. Não quer isto dizer que o silêncio não seja importante, que a introspeção não seja importante, que estar sozinho com os teus botões não seja importante, que estar sozinho com a sua almofada não seja importante. Claro que sim, mas há momentos para tudo. E isso é bom quando você já consegue perceber a lição e quando já dentro de si não existe raivazinha, ódiozinho, aquela ideia de que não se faz, aquela ideia que não se perdoa, isso. E você sabe que está assim quando deixa de ter essas ideias completamente a sua cabeça. Outra das coisas que nós não deveremos nunca deixar de acreditar é que as pessoas, primeiro, não têm que gostar todas de nós. Segundo, há pessoas que gostam mesmo de nós. E nós temos que realmente que perceber e estar com as pessoas que realmente gostam de nós. E quem gosta de nós não fala mal, não provoca dor, não provoca sofrimento. Não quer dizer que não aconteçam coisas, não quer dizer que não aconteçam discussões. Claro que sim, eu acho que essas coisas são normais, até porque nós temos que derrotar um bocado aquela ideia de que não há discussões, que é tudo bonito, que é tudo fixe. Não, essas coisas não acontecem assim. E por isso eu acho que nós, mesmo que a vida nos dê situações em que possamos ficar tristes, nós temos que continuar a acreditar que há pessoas boas e há pessoas que nos querem bem. Não quer dizer que uma situação errada, que realmente que se generalize e que todas as situações sejam erradas, porque nós não somos vítimas, nós somos, digamos assim, um bocado co-criadores da nossa própria vida, e é assim que devemos fazer, a co-criar. Outra das coisas que eu acho que é importante nós pensarmos é que nós devemos investir cada vez mais em relacionamentos, sejam eles quais forem, com comunicação, com paz, com tranquilidade, com capacidade de se falar, com capacidade de se verbalizar, com sermos nós próprios e não sermos aquilo que é suposto ser. Eu acho que sempre que nós estamos em qualquer circunstância, com qualquer que seja a pessoa, e que somos nós próprios, eu acho que é uma dádiva que nós temos. É claro que nem sempre, não, isto não pode acontecer sempre, mas é bom quando temos pessoas que podemos ser nós próprios e que nos aceitam assim como nós somos, porque nós também aceitamos os outros.
Mas também há relacionamentos, como dizíamos no último programa, a propósito das coisas que não controlamos, também há relacionamentos que temos que ter e que também não controlamos e não podemos escolher o tipo de pessoa que está na nossa frente. Não,
não. Quando nós temos, e eu acho que, mas há sempre lições que nós temos que aprender. A
temos, forma é que, de... temos é que saber lidar bem.
Eu acho que a partir do momento em que você consegue resolver a sua, o seu momento, consegue resolver as suas emoções, consegue resolver todas essas questões e perceber uma lição que tem que aprender e perceber que há, tudo está fora do seu controle e perceber que a pessoa tem todo o direito de ser aquilo que ela quer ser, é ótimo, porque assim dá-lhe uma liberdade monumental de poder ser o mesmo. Mas esta liberdade não quer dizer que você deixe de respeitar as pessoas ou deixe de ser humano com as pessoas, porque é uma questão básica de vida que nós devemos respeitar e devemos cumprir. Eu acho que é uma questão de disciplina. Agora, há uma questão que nós devemos estar muito atentos, porque a agressividade, as coisas, e naquela questão de que não há verdades absolutas, mas há coisas que não deveriam acontecer. E seja uma agressividade física ou emocional, é uma agressão. E essa agressão tem que acabar. E eu acho que nós não podemos permitir tudo aquilo que nos faz mal e que nós, de alguma forma, sentimos que é uma agressão. E, queridos ouvintes, isto não é pôr a mão na cintura e partir para a retórica da agressão barra agressão. Não. Eu acho que quando há algo...
geralmente é o que acontece.
Mas nós damos dois passos atrás e eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer, e é aquilo que eu faço cada vez mais, perante um... seja aquilo que for, em que eu sinta que há uma agressão, eu fico em silêncio total. Não vale a pena, nem vou gastar, literalmente, o meu latim em nada.
Até
nem
porque isso provoca uma escalada, não é?
Exato. Nem defender-me, nem coisa nenhuma. Porquê? Porque isto é, digamos, a energia que as pessoas usam para alimentar uma forma de estar. E não vale a pena, perante uma circunstância, perante um acontecimento que tem isso, melhor realmente. Você pode não se afastar, mas manter-se em silêncio. E sabem aquilo que eu faço? O que é que eu faço é, ou rezo, ou recito um mantra, ou penso numa coisa qualquer, ou então pratico algum tipo de respiração que as pessoas nem notem. Porquê? Porque isso não me tira ou seja, eu continuo a ser fiel a mim mesmo.
É o afastar-se, é o deixar ir, não é?
E a pessoa, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem que têm que desabafar, mas não entendem que aquilo que estão a fazer estão a provocar mal nos outros, mas é um estado de espírito que as pessoas têm. E nós realmente... nesta questão da aceitação e do respeito pelo outro, nós devemos estar ali, mas não devemos permitir que isso nos faça mal. E isso é uma lição e é um passo muito importante para que isso não, realmente não prejudique a nossa vida. Outra das coisas que eu acho que é importante é insistir, estar com pessoas que lhe fazem mal. Insistir em sentimentos, emoções... que são tristeza, amargura, falta de amor próprio, falta de valor. Isto é aquela questão que nós não podemos deixar que isso se instale.
E porquê é que insistimos?
Eu acho que nós insistimos, porquê? Porque temos medo. Temos medo do afastamento, temos medo de sermos culpados, temos medo de não termos tido a melhor comportamento, a melhor atitude, temos medo de não termos sido boas pessoas, temos medo que...
Ou não temos capacidade para sair, não é?
Sim, e pensarmos que estarmos fora daquela circunstância, não sei o que é, que é mau para nós.
Pois.
E como não sabemos lidar com isso, nós insistimos em permanecer em algo que realmente não é muito benéfico. E eu acho que é muito importante nesta questão nós podermos falar, as pessoas poderem falar sobre todas estas questões, principalmente tudo aquilo que implica algum abuso emocional e alguma permanência nesse abuso, porque não há nada mais destrutivo e desmoralizador e que nos retire a nossa essência como seres humanos como mantermos nessa situação. E eu penso muito nisso. No mundo atual há muitas coisas complicadas, nomeadamente, e nós temos isso, de miúdas que são violadas e que aparecem em gravações. Depois há tipo influencers que se explicam e se explicam mal, e depois há todo este conjunto de que leva as pessoas até a duvidarem daquilo que estão a falar. Eu acho que sempre que há alguma circunstância que me faz mal, é muito importante falar com alguém fora de tudo. Porque nós temos que perceber qual é a nossa energia nisso, se nós estamos a realmente aumentar ou a criar alguma coisa que não esteja bem. E muitas vezes achamos que temos tanta razão que perdemos a noção de quem somos e do que é que estamos aqui a fazer. Eu acho que há sempre relações bilaterais, há sempre energia bilateral, e nós temos de ter cuidado, ter um bocado de cuidado com isso e da forma como falamos. Principalmente isto é ninguém vai ouvir das pessoas em questão, mas os influencers deviam ter algum cuidado da forma como falam e como defendem ou criticam determinados comportamentos que têm a ver com abuso e com agressão, seja ele qual for. Porque sabendo que não há verdades absolutas, tudo aquilo que implica dor no outro ser humano não está certo. Não está certo, então está errado.
Até porque tem uma responsabilidade acrescida.
Exato, porque há pessoas que realmente que seguem essas pessoas e não pode ser. Depois, nesta questão desta questão do cuidado emocional para que as coisas não se instalem, temos de ter cuidado com os ciclos viciosos. Porque as coisas tendem a repetir-se, não permita que brinquem com os teus sentimentos ou passem por cima das tuas vontades ou sem o seu consentimento. Porque quando você insiste, quando você não se afasta de algo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma conversa, vai acontecer uma discussão, vai-se falar coisas que não se gosta, vai-se ouvir coisas que se detesta, e isto não é bom. O melhor, quando isto acontece, é realmente dar um tempo, e quem quiser falar, fala, e você tem que se afastar para não aumentar em termos de agressividade ou de conteúdo, que depois, mais tarde, as pessoas se arrependem, e porque eu acho que toda a gente se arrepende muitas vezes sobre isso. E depois temos que perceber que nós não podemos romantizar as pessoas darem-se bem, criar boas relações entre família, entre casais, entre os filhos, porque isto é um processo de construção. Eu acho que nós temos que construir uma vida com uma base, com fundamentos, e tem que ser sólida. Não pode ser fruto de um acaso, fruto de uma moda. Tem que haver uma continuidade, tem que haver os princípios e os valores pelos quais as pessoas se devem orientar.
E
tem que haver um propósito. Eu acho que nós, como pais, que deveríamos sempre estar atentos, primeiro à questão humana, segundo à questão de aceitação, segundo à questão do controle, terceiro à questão da questão da humanidade, de empatia e por aí fora, mas aquela questão do gostar, e é uma das coisas do gostar, do amar ou das coisas correrem bem. O facto de algo correr mal na nossa vida não quer dizer que corra mal em todos os aspectos da nossa vida. O facto de ter corrido mal com uma pessoa não quer dizer que corra mal com todas as pessoas, e nós temos que aprender com isso, porque nós não podemos transpor esta ideia de má experiência para todas as pessoas à nossa volta, porque ninguém merece. E isto acontece porquê? Porque as pessoas não ultrapassam as lições, as pessoas ficam com um sentimento dentro delas de raivazinha, de ódiozinho, de não perdãozinho, e isto depois vai crescendo dentro de si. Por isso é que eu acho que as pessoas devem conversar, e quando existe alguma coisa assim mais complexa, nós realmente temos que nos libertar, porque isto não nos ajuda a ser bons seres humanos, nem a ver a vida noutra perspectiva. Depois, aquela ideia, e isto é um bocado agressivo, mas é o que é, se as coisas nos magoam, não vale a pena. Não valem a pena. Se alguma coisa nos faz sofrer, não vale a pena. Agora temos que perceber que fazer sofrer também não podemos ser aqueles fúteis e super superficiais, que não há sofrimento e não sei o que mais. Nós temos que perceber, nós temos que aprender e nós temos que investir nas nossas relações e até na nossa forma de nos relacionarmos com o mundo. E não somos melhores do que ninguém e não somos perfeitos em coisa nenhuma. E quando sentimos que somos de igual para igual, há pessoas que têm as melhores intenções e correm mal, e nós temos que perceber a diferença. Não é toda a gente corrida no mesmo número, no mesmo conceito e na mesma emoção. Nós é que temos que entender a gravidade, muitas vezes, daquilo que está a acontecer, e não plasmar ou não ficar com uma ideia que muitas vezes pode não se ajustar àquela questão. Mas se dói, queridos ouvintes, você tem que perceber, ou se afasta e pede ajuda para perceber, porque quanto mais nós pedirmos ajuda, mais nós vamos conseguir entender o que é que está bem e o que é que está mal e o que é que nos faz mal. Porque também não podemos ser superficiais ao ponto de não queremos nada de mal na nossa vida. Porque muitas coisas acontecem para nós percebermos que depois do mal nós aprendemos e ficamos mais resilientes e ficamos mais capazes de aceitar e de ultrapassar os desafios. Com o quê? Com humanidade, com aceitação, com respeito e sem vermos diminuídos os nossos princípios e valores de vida, que de vez em quando parecem que tremem ou então que são lascados, mas nós não podemos permitir que isso aconteça.
Falámos um pouco hoje desta dor emocional e da forma de ultrapassar, Maria do Céu, no programa desta semana, que chega agora ao final. Vamos fechar com uma música, chama-se Art Theater dos Tulanes, um tema interpretado ao vivo em Londres, e dois ou oito dias voltaremos de novo ao vosso convívio. Até lá, tenham uma boa semana.